quinta-feira, 19 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2276 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Ação de extensão da UFES orienta contribuintes sobre declaração de imposto de renda.
UFES divulga resultado do concurso para assistente em administração.
Sergipe registra 2 vazamentos de óleo de petróleo em menos de uma semana.
E mais, Biblioteca Pública realiza exposição em homenagem ao Dia do Livro Infantil.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Josafá Neto e Elisana Bali.
A Universidade Federal de Sergipe, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Progep, divulgou nesta quinta-feira o resultado final do concurso para o cargo de assistente em administração.
A lista oficial conta com 55 classificados em ampla concorrência, 20 na cota para negros e 21 para deficientes.
Esse concurso foi realizado no último mês de fevereiro e contou com cerca de 60 mil inscritos.
O resultado final está disponível no site da FAPESE, fapese.org.br.
Você já sabe o que fazer para não cair na malha fina do leão? Fique atento, porque o prazo para declarar o imposto de renda termina no próximo dia 30 de abril. Por isso, o Departamento de Ciências Contábeis da UFES realiza a ação Imposto de Renda Solidário. O objetivo é orientar os contribuintes sobre como elaborar a declaração do imposto junto à Receita Federal. A professora Cirlei Melo bate um papo com a gente a partir de agora aqui no Jornal da UFES e conta detalhes da iniciativa que começa na próxima segunda-feira. Satisfação ao recebê-la aqui nos nossos estúdios, professora.
Obrigada. Surgiu o seguinte, Jô, quando em 2009 começou lá em Itabaiana, no departamento de lá, a necessidade dos próprios alunos ter a prática do que vem na sala de aula. Então, assim, como fazer isso? Como a gente colocar isso para que o aluno tenha mais contato com os clientes, com os futuros clientes deles, e saber como fazer o imposto de renda das pessoas, ajudar nesse ajuste, né, com o leão. E aí a gente só teve um ano que não fizemos, mas depois praticamente foi todos os anos. E é só um sucesso, a gente sempre vem atendendo 150 contribuintes, 250 e assim vai.
Esse projeto, professora, é dividido em 2 fases.
Sim, ele é dividido na parte do minicurso, que a gente tem que fazer um treinamento com os alunos. Além da sala de aula normal, a gente faz um específico para isso. Como ele se portar, qual é a documentação que ele deve pedir para o contribuinte, como ele deve fazer a declaração. Porque só em sala de aula, no dia a dia, não dá tempo. Então, a gente faz um minicurso específico de 2 dias, para esses alunos que vão participar. A gente fez uma abertura agora e tem 24 alunos, porque realmente o local que vai acontecer só suporta, no caso, 3 alunos por dia, por turno, no caso.
E os alunos de ciências contábeis aqui da UFES, professora, de fato procuram participar dessa atividade?
Imensa. Não é feito todo o período, só uma vez no ano, porque o imposto de renda começa em março. Então a gente já vai fazer essa primeira semana já o minicurso, 2 dias, e na próxima vai atender a população.
E quais são os critérios para o aluno participar? E no caso do contribuinte também, como ter direito ao atendimento?
Bom, primeiramente os alunos. Ele tem que ter um requisito básico para poder participar desse projeto. Ele tem que estar pelo menos no quinto período de contábeis e ter cursado o tributário 1. Com relação à população, você faz a declaração de imposto de renda para algumas pessoas obrigadas a isso. Então, assim, quem recebeu rendimentos acima de R$28.559 durante o ano 2017, a gente está em 2018, mas a gente faz relacionado a 2017, então essas pessoas são obrigadas a declarar. Então ela pode ir lá e fazer sua declaração conosco. A gente também recebe muitos professores de vários cursos, mas tem pessoas que não são obrigadas e querem fazer, por exemplo, né? Essa é uma dúvida constante. De repente você não atingiu o valor durante o ano de R$28.559, mas você foi retido na fonte porque de repente você substituiu alguém, umas férias de alguém, e naquele período você foi retido na fonte, ou seja, você pagou imposto de renda no seu contra-cheque, sei lá, de R$50, R$100. Então você agora pode receber de volta esse valor, mesmo não sendo obrigado. Então o público-alvo é esse. Por exemplo, uma vez a gente recebeu, em um ano desse aí, a gente recebeu uma pessoa que investia em bolsa de valores, que tinha rendimento do exterior. A gente não faz, porque vai descaracterizar o projeto, vai ter um tempo maior para fazer essa declaração, rendimento rural. Então a gente indica um contador.
Qual é a contribuição dessa ação, professora, pensando no aluno de contabilidade?
A prática. É você colocar em prática os conhecimentos vistos em sala. É você ter o contato com a população. É você saber pedir, saber orientar nesse ajuste de contas.
Outra pergunta, professora. Por que declarar imposto de renda?
Então, o governo, você precisa pagar impostos. Então, assim, a gente tem imposto de INSS, nós temos vários impostos como pessoa jurídica, como pessoa física. Então, imposto de renda, a gente está tratando agora de pessoa física. Então, você precisa contribuir, é como se fosse assim, você contribui com a sociedade e a sociedade com você. Uma troca, na verdade. Então, pessoas que recebem esses 28 mil que eu falei, é durante o ano. Mas durante o mês, é 1903. Então, você recebe esse valor e é descontado todo mês no seu contra-cheque. Você está contribuindo com o país. Então, declarar imposto de renda é uma obrigação cidadã.
Professora Cirlei Melo, foi muito bom ouvi-la aqui na Rádio UFES.
Obrigada, você também. Espero receber muitos contribuintes com dúvida ou até para fazer o imposto de renda lá no SEBRAE nos dias 23, 24 e 25, das 8 às 12 e das 2 às 18.
Conversamos então com a professora Cirlei Melo, do Departamento de Ciências Contábeis da UFES, que promove a partir da próxima segunda-feira a atividade Imposto de Renda Solidário. Josafa Neto para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e máxima de 31. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 10 km por hora no litoral sergipano.
Um estagiário do Detran de Sergipe foi indiciado por roubo de ar-condicionados.
Vitória Costa tem mais detalhes sobre o caso.
Um estagiário do Departamento Estadual de Trânsito, Detran, foi indiciado pela Polícia Civil de Sergipe por roubo qualificado. Ele é acusado de roubar aparelhos de ar-condicionado do depósito do órgão localizado no bairro Santa Maria, na Grande Aracaju. O Detran ainda não confirmou a quantidade de aparelhos roubados. A falta dos equipamentos foi percebida logo após a checagem de estoques e dos balanços internos. Segundo o delegado que investiga o caso, Everton Santos, o acusado negou o furto. Porém, as imagens da câmera mostram que o estagiário era a única pessoa presente na hora do crime. De acordo com o procurador do Detran, Aldo Cardoso, as providências já estão sendo tomadas pelo órgão, que também apura se outros funcionários participaram do crime. Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Sergipe registrou 2 vazamentos de óleo de petróleo em menos de uma semana.
O incidente mais recente aconteceu no município de Divina Pastora. Ouça os detalhes com Raquel Alana.
O primeiro vazamento de óleo de petróleo atingiu a praia do Jatobá, no município da Barra dos Coqueiros, na Grande Aracaju. O caso foi identificado no último sábado e já se espalhou por cerca de 2 quilômetros da faixa de areia, onde equipes da Petrobras e da empresa de fertilizantes Mosaic realizam a limpeza desde o final de semana. A Administração Estadual do Meio Ambiente, a DEMA, acompanha a ação e disse que o processo de limpeza não tem data para terminar. A Mosaic afirmou estar comprometida com a limpeza na praia do Jatobá e prometeu identificar as causas do vazamento. Já a Petrobras disse que não encontrou nenhuma anormalidade nas suas operações marítimas no litoral sergipano. Já o segundo incidente aconteceu nesta quarta-feira em um campo de produção de petróleo localizado no município de Divina Pastora, na região conhecida como Vale do Contiguiba. O vazamento é considerado de alto risco e teve origem na linha de produção do Poço DP2, atingindo cerca de 200 metros quadrados de área do solo. A DEMA informou que as duas empresas foram notificadas e devem ser autuadas pelo dano ambiental. Com supervisão de Josafa Neto, Raquel Alana para a Rádio UFES FM.
Emília, Dona Benta, Pedrinho, Dom Quixote, Narizinho são personagens que marcam a nossa literatura infanto-juvenil.
Por isso, a Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva preparou uma exposição durante o mês que celebra o Dia do Livro Infantil. Talisson Souza chega com mais detalhes sobre o evento.
A Biblioteca Pública Municipal Clodomir Silva, localizada na Rua Santa Catarina, no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, apresenta até o dia 30 de abril a exposição Monteiro Lobato, Vida e Obra. Com entrada gratuita, a mostra homenageia o escritor que é referência da literatura infantil brasileira e que deu origem ao Dia Nacional do Livro Infantil. Na exposição, o visitante pode encontrar curiosidades sobre o escritor e suas principais obras, além de uma coleção completa do autor que compõe o acervo da biblioteca e também personagens marcantes de suas histórias, contando um pouco mais sobre Lobato. A biblioteca está aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 8 às 12. E é necessário agendar visita através do número 79-3179-3742. Com supervisão de Josafá Neto, Talisson Souza para a Rádio UFES FM.
Agora o esporte pede passagem no Jornal da UFES, porque hoje tem time sergipano em ação pela pré-copa do Nordeste.
Dionísio Neto tem mais informações sobre a partida entre Confiança e América de Natal no Batistão.
Hoje é o primeiro jogo do Confiança na pré-copa do Nordeste contra o América de Natal. A partida de ida será disputada no estádio Batistão, aqui em Aracaju, às 9h15 da noite. Apesar de ficar de fora da final do estadual, o Dragão chega motivado, já que venceu o Juazeirense no último final de semana na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro pelo placar de 1-0. O técnico Luizinho Lopes falou sobre o jogo de hoje à noite.
Finalizamos a preparação para o jogo, foram dias de muito foco, de muita dedicação nos treinamentos, a equipe está com um comportamento ótimo. A gente espera que a gente possa colocar em prática dentro de casa, diante de um adversário muito forte, né, numa competição tão importante. Nós temos que tentar tirar proveito do primeiro jogo dentro de casa, mas não podemos também nos empolgarmos a ponto de não ter equilíbrio defensivo. Tem que ser uma equipe que tenta ganhar a partida, mas de forma equilibrada, né? Que de repente, se você não consegue vencer, né, sendo bem realista, também não é interessante você tomar gol, porque o que vai importar realmente é no final dos dois jogos a equipe que conseguir fazer mais gols passar de fase, né? Mas a gente vai tentar ter aproveito do primeiro jogo em casa.
Confiança e América de Natal disputam uma vaga na fase de grupos do Nordestão de 2019 em dois jogos. Com supervisão de Josafá Neto, Dionísio Neto para a Rádio UFES FM.
Hoje, 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio.
É o que você ouve no quadro História Hoje.
Eles caçavam, pescavam e garantiam a sobrevivência com o que viesse da natureza. Corriam livres e sem roupa e não sabiam o que era sentir vergonha da própria nudez. Também tinham o dom de entoar conversas em uma língua que mais parecia um canto. E sempre seguiram rituais e brincadeiras quase infantis. Curiosamente, faziam cerimônias de consulta aos animais da floresta e aos seus antepassados. Conversavam longamente com os chamados velhos espíritos e diziam ser intuídos por essa gente que já partiu. E assim traziam, do mundo sobrenatural, do mundo de lá, segredos, novos ritos e remédios. Praticavam suas curas com ervas, talos e folhas. Uma verdadeira pagelança. E para quem não sabe o que é isso, faço uma pausa nessa prosa e explico. Pagelança é um ritual de cura realizado pelo líder espiritual e curandeiro da aldeia. Quem eram eles? Eles eram, para simplificar a conversa, um povo feliz em suas características e tradições, mas um povo que foi forçado a embranquecer. E quem é essa gente? Nativos? Aborígenes? Indígenas? Qualquer uma dessas palavras os aprisiona, lhes tira o bem maior, porque liberdade é sempre o nosso maior bem. A expressão aborígenes, nativos ou índios, por definição, é a forma com que fazemos referência às populações que vivem numa determinada área antes da sua colonização, ou ainda, uma forma de nos referirmos a um povo que, após a colonização, não se identifica com o povo que os coloniza. Desta forma, povo indígena, ao pé da letra, no sentido literal, quer dizer originário de determinado país, região ou localidade. E apenas isso? Uma definição que não os define? Depois de colonizados, que direitos têm os índios? como garantir que sua língua e seus costumes não desapareçam. Com essas questões em mente, em 1940 foi realizado no México o primeiro Congresso Indigenista, onde foram discutidos temas referentes à qualidade de vida dos índios. E, para dizer o mínimo, isso balançou com a cabeça de muitos governantes. 3 anos depois, no Brasil, Getúlio Vargas, que era o presidente do país na época, decretou que em todo dia 19 de abril seria comemorado o Dia do Índio. E isso demarcaria uma nova forma de ver, pensar e tratar as questões que iriam garantir aos índios suas terras, sua cultura e suas tradições. Os indígenas ainda lutam para assegurar às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica e cultural. Lutam para que seu povo não desapareça e para que o dia 19 de abril não seja apenas uma data em sua homenagem. História Hoje. Apresentação Carmen Lúcia. Sonoplastia Messias Melo.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Dionísio Neto, Raquel Alana, Thalisson Souza e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de Programação Marcos Cardoso.
Coordenação Geral Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. 10 anos de música e informação em sintonia com você. Música.